pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na segunda edição do programa Aprendi Agora Faço, o programa que tem por objetivo conversar com os egressos da Uninter para saber como está sendo essa vida pós-formados, né? E tudo isso você confere aqui, em novo horário, na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Maurício Generaço, meu colega, hoje a nossa convidada é mais uma convidada especial, não é mesmo?
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Pois é, Bárbara, nossa entrevistada de hoje, além de ser blogueira e YouTube, ela é técnica em agropecuária e empreendedora digital. A Libna Muniz também mantém um canal de quase 30 mil visualizações chamado Lib Indica. Olá, Libna, obrigado por conversar conosco. Te apresentei corretamente? Tem alguma
Apresentou
coisa?
corretamente.
Tem mais
É
alguma
isso
coisa que você
mesmo.
gostaria de acrescentar na sua apresentação?
Não, é tudo isso mesmo. Sou técnica em agropecuária, né, que eu fiz junto com o ensino médio. Aí eu até comecei na Uninter um outro curso de gestão de serviços jurídicos e notariais. Estava bem alinhado com o meu momento que eu fazia. Eu estudava para concurso público e trabalhava num cartório. Então, assim, o que eu gosto muito na Uninter é que eu sempre encontro alguma coisa muito alinhada com o que eu estou vivendo. Sabe?
E até dessas. Desculpa te interromper, Libina, até dessa história, quando você começou o curso, né, de cartório, não foi? Esse primeiro? Conta pra
Foi o
gente como que
primeiro.
foi esse momento da sua vida.
Então, eu estava estudando para fórum, né, trabalhar em fórum e tal, TJ, tribunais, e aí eu trabalhava já no cartório. Então eu encontrei na Uninter um curso que unia as duas coisas, o que eu vivia e o que eu queria. Entende? Aí depois eu abandonei um pouco essa área e comecei no empreendedorismo digital. Aí eu vi que já não faria mais tanto sentido assim continuar, né, o que eu estava fazendo, e logo em seguida, alguns meses depois, eu já encontrei esse curso que também conversava com o que eu estava vivendo, e aí eu já troquei logo.
Então
Mas sempre muito alinhado.
essa tua facilidade de lidar com o público pelo fato de você trabalhar em cartório, nesse serviço de tabelionato, essa questão burocrática que muitas vezes você está ali em contato direto com o público, facilitou para que você construísse um canal, construísse e criasse um canal no YouTube? Foi essa a sua visão? Foi nesse sentido que você se espelhou?
O canal, ele veio inspirado mais, foi de quando eu já tinha começado na questão do empreendedorismo digital. Eu tenho uma certa facilidade de comunicação que eu acredito que venha do meu hábito da leitura. Aí eu sempre tive assim um sonho, eu sempre me vi como professora, dando aulas, já era um objetivo meu de vida. Sempre tive muita facilidade de falar em público, fazer apresentações em público. Então, o canal veio para aflorar um pouco mais essa facilidade que eu já acredito que tenho de
E no
falar.
seu
Foi
canal
isso mesmo.
são temas variados, né, Libna? E o que você
Então,
indicaria como seu carro-chefe?
olha, nesse meu canal Livro Indica, o propósito principal dele mesmo é pegar qualquer tema que eu acredite que eu possa agregar na vida de alguém, alguma indicação, alguma coisa, porque experiências como consumidor a gente tem sempre, né? Seja de cremes, de produtos, de faculdade, de livros, aquilo que eu vou consumindo e acredito que possa ajudar alguém com o meu depoimento, é para isso que serve o canal Lib Indica. Mas eu tenho um outro canal também, que é com o meu nome mesmo, Libna Dourado. Esse outro canal é um conteúdo mais nichado e mais voltado para o empreendedorismo e marketing digital. Lá só tem sobre isso. E o canal Lib Indica é para indicações diversas mesmo, que a experiência que eu quiser compartilhar mesmo, eu não vou deixar de falar por não ter onde falar. Vai para o Lib Indica.
Com certeza.
Mas o Libindica, então, você criou para estar tá mostrando e apresentando sua experiência com determinadas situações e produtos. E esse foi o intuito do Libindica.
Foi esse o intuito. Coisas que iam me fazer do bem, como foi o caso da faculdade, né? Também mencionei o aplicativo que eu utilizo para poder estudar inglês. Lá eu mencionei também o programa da Amazon, Kindle Unlimited, que eu uso muito para poder ler. vários livros na plataforma, tudo que eu vou consumindo, que eu vou achando que pode ser relevante, que outras pessoas conheçam, possa ajudar outras pessoas, aí eu vou falando lá. Gosto de fazer lista, gosto de me comunicar e sentir no canal essa parte de mim muito abraçada, sabe?
Legal. E nessa questão do empreendedorismo digital, né, Libna, você criou esse canal no YouTube e você também está se especializando nessa área, não é verdade?
Sim, exatamente.
Qual curso você está
Agora,
fazendo no momento?
gestão de startups e empreendedorismo digital. Aí eu vejo muitas, assim, muitas questões eu vejo na faculdade e aí é alguma coisa que eu ou vou precisar, né, na minha vida, no meu trabalho, ou que eu já estudei em algum momento e estou complementando com a faculdade. Isso na Uninter eu acho muito incrível. O meu esposo, ele também faz faculdade na Uninter de marketing digital. E aí, para eu não fazer o mesmo curso que ele forma agora em dezembro. Aí ele ficou com marketing digital e eu com empreendedorismo digital. Então, assim, nossos cursos conversam muito, a gente chega a ter matérias iguais, isso é muito legal.
Então, a gente pode dizer que a sua experiência dentro da Uninter veio fazer com que você trouxesse teu marido para estudar junto a você, só que em um curso similar e não idêntico.
Na verdade, foi mais ou menos o contrário, porque o curso dele, ele começou primeiro, ele forma agora em dezembro e eu ainda vou formar em julho.
Mas
Aí,
já está colocando em prática tudo que você está aprendendo, né?
sim,
Isso que é legal.
os dois, com certeza.
E
Muito,
vocês
muito mesmo.
atualmente, vocês estão trabalhando juntos
A gente
nessa parte
trabalha
da empreendedorismo?
juntos, exatamente. E aí, por exemplo, criação de sites, criação de página de vendas, criação de produto digital. Tudo isso a gente vai vendo na faculdade e colocando em prática na vida. Nós temos um infoproduto, que é um curso de pintura em tela da mãe dele, né? A minha sogra, ela é professora de pintura em tela. Então, marketing digital, empreendedorismo digital, tudo isso tá muito presente no que a gente vive. E ter uma faculdade que consegue suprir isso de uma forma tão precisa é muito incrível.
E sobre
Então, a
essa.
gente na
E
Uninter
sobre...
mesmo.
Legal. E sobre essa rotina de vocês, né? Não sei se vocês trabalham todos para o mesmo canal, para o Libindica, para esse mesmo produto.
Olha, não, o LinkedIn, ele é um canal assim que, na verdade, ele ficou um tempinho bom abandonado. Agora eu pretendo voltar a gravar mais vídeos para ele, porque eu já descobri que é isso mesmo que eu quero fazer e pronto. Mas a gente ficou um período aí de um ano bem focado em produzir o nosso próprio infoproduto, que é esse, né, da minha sogra de pintura em tela. E a gente alimentou muito o canal dela com vídeos sobre pintura em tela e o meu outro canal, Libna Dourado, também mais voltado para empreendedorismo digital. O
Ai,
Libindica,
legal.
ele é um canal mais, como eu posso dizer, residual. É quando
Entendi.
aparece, quando surge algum tema, alguma coisa que eu gostaria de falar, mas não tenho muito onde encaixar, aí é o Libindica.
E como
São
que
temas
funciona a
mais
rotina?
diversos.
Como que funciona a rotina de vocês, Libna? Vocês trabalhando junto, como é que funciona? Funciona.
Olha, nossa rotina de trabalho, ela é muito legal, porque o que eu acho mais incrível, né, do que o empreendedorismo digital te proporciona é você acordar a hora que quer. A preguiçosinha que gosta de dormir até a hora que o sono acaba. Aí, hoje, por exemplo, a gente ainda não sentou para trabalhar. Provavelmente a gente não vai. Tem essa liberdade, né, de você quer passar um dia na casa da sua bisavó, como é o caso de hoje. Aí a gente está aqui na casa da minha bisavó. Mas normalmente a gente trabalha muito assim, editando vídeos, gravando vídeos, fazendo estratégias de divulgação de produtos, anúncios, né? Anúncios pagos, anúncios no Facebook, anúncios no Google, manutenção do site. Nosso trabalho consiste basicamente nessas questões aí. Fazer muito SEO para ver se os temas são bons para falar a respeito. Inclusive, como eu já falei, o SEO é algo que eu gosto muito de estudar, que é você posicionar bem no Google, posicionar bem no YouTube. E a Uninter tem uma matéria, se eu não me engano, é alguma coisa de sites, eu esqueci o nome exato da matéria. Mas foi uma matéria que me encantou muito, porque era algo que eu já gostava de estudar, já estava pesquisando bastante, já estava, modéstia à parte, fazendo algo de forma muito boa, e veio à faculdade e ainda trouxe mais conhecimento para o que eu já tinha, sabe?
Né? É a matéria de sites de alta performance?
Isso, exatamente, sites de alta performance. Aí eu falei, não, era disso que eu precisava, era isso que eu precisava estudar, era disso que eu precisava saber um pouco mais. E direto a gente pega matérias assim, no caso do meu esposo, né? Falando mais um pouquinho sobre ele, que está muito relacionado também. Ele teve uma matéria de edição de vídeo utilizando o Premiere. Foi uma matéria inteira e ele assistia e aprendia muita coisa. E isso é algo que ele já faz no dia a dia dele. Ele edita vídeos todos os dias utilizando o Premiere, entendeu?
Tá, e nesse período onde basicamente estamos todos trabalhando em casa, tá, você sentiu que esse conhecimento que vocês têm adquirido junto à instituição ajudaram vocês a desenvolver um trabalho mais focado para esses sites de alta performance em se colocar melhor no mercado digital?
Com certeza, demais. É essa questão que eu falo e reforço é que a faculdade, ela bate muito em pontos específicos que a gente precisa na profissão, sabe? É isso. Tipo, se eu estivesse fazendo um curso, não sei nem de quê, mas um curso mais genérico, talvez eu não conseguisse ver tanta aplicação na minha vida. Mas já na Uninter, tanto nesse curso que eu estou agora de gestão de startups, empreendedorismo digital, como no meu curso anterior, que eu interrompi, né, que era de serviços jurídicos notariais, eu percebo uma precisão daquilo que eu tenho que aprender, sabe? Se eu tenho que aprender aquilo, a Uninter bate naquela tecla específica do que eu preciso aprender. Tanto, independente do curso, se você está em um curso, eu não sei como é os outros cursos, eu estou falando da minha experiência, né? Como eu tive essas duas experiências aí, independente do curso que eu estava, ela era sempre precisa em cima do que eu tinha que aprender. Coisas que eu via na minha vida pessoal, né? Porque no outro curso também era algo que eu vivia. Eu via na minha vida pessoal a aplicação prática do que eu estava aprendendo na faculdade.
O que te possibilitou colocar tudo isso em prática agora, né?
Exatamente, exatamente. Nossa... Eu sou muito fã da Uninter. Todo o meu depoimento naquele vídeo é extremamente sincero. E às vezes aparece assim, uma pessoa ou outra falando de umas outras faculdades. Eu falo, amigos, eu não sei. Eu realmente não posso falar. Mas a experiência que eu tive com a Uninter foi encantadora. Encantadora mesmo. Não fez falta de nada.
E, Libna, antes da gente partir para um campo que você já falou que gosta muito, que é a leitura, eu queria adentrar mais um pouquinho nessa parte de empreendedorismo digital e saber como que você lida e qual que é o conselho que você dá para as pessoas que estão entrando nesse mercado de como se manter atualizados com tantas mudanças que existem em parte digital. Diariamente sai uma novidade, sai um algoritmo diferente que está sendo alterado. Como é que vocês fazem para lidar com tudo isso e o que você indica?
Olha, no digital, ele, apesar, pode parecer que a mudança ela é muito grande, mas na verdade tem uma base. No digital, tem toda uma base que é voltada para a estrutura. Você tendo a sua estrutura, que é uma estrutura clássica, por exemplo, um canal mesmo, a criação de lista de e-mails marketing, a criação do seu próprio site. Tem algumas coisas no digital que não muda. E que mesmo que você tenha feito isso há muito tempo atrás, continua te trazendo frutos e benefícios, como é o caso, por exemplo, desse meu vídeo da Uninter. Esse meu vídeo falando sobre a Uninter, todos os dias ele tem visualização e todos os dias ele tem um comentário, ele traz um resultado diferente para mim. E é um vídeo que eu já gravei há um tempinho. Então, assim, mesmo que seja um mercado que atualiza sempre, o que já existe também não vai morrer, como é o caso dos sites, né? Como é o caso do YouTube. O YouTube continua sendo aí uma plataforma muito forte de buscas, os sites também. Então, você entrando no digital e aprendendo ali o que fundamenta o digital, você atualizar para um TikTok que surge, para um Kawaii que surge, é muito mais fácil quando você entende a lógica do mercado, a lógica de crescimento do mercado. E é isso que talvez... pode ser que as aulas da faculdade ela não vai conseguir te atualizar de todos os aplicativos, né, que surge e que você pode utilizar para trabalhar, mas você entendendo a sistemática do digital, de empreender no digital, você consegue mudar de uma plataforma para outra, porque o objetivo do resultado que você tem que atingir não muda. Você entendeu mais ou menos? Aí eu fico
entendi,
fico
não,
um pouco
entendi.
Confuso, entendeu? O objetivo que você precisa atingir não vai mudar. O que vai mudar é só a plataforma nova que surgiu.
E você disse que, no seu caso, seu objetivo é conseguir concentrar no seu canal organicamente várias...
Organicamente, crescer uma audiência.
Tá, só para quem está nos assistindo... Quem está nos assistindo, explica um pouquinho o que é crescer organicamente, que muita gente acaba se confundindo e não sabe o que é isso.
Específico. Crescer organicamente é quando você não precisa necessariamente investir, né? Porque quando você investe, você pode investir em uma criação de listas, você cria uma isca digital, que é alguma coisa que você oferece e a pessoa te dá em troca do que você ofereceu o e-mail. E aí você pode fazer algum anúncio para essa isca que você está oferecendo e captar e-mails. Essa captação de e-mails vai servir muito depois para você poder fazer vendas. E se você pagar para criar essa lista, você está criando essa lista de forma não orgânica, né? De forma paga. Para você criar essa lista, por exemplo, de forma orgânica, é você crescer através do YouTube, você crescer através de outras plataformas que te proporcionam crescer sem pagar por isso, que para mim é a melhor forma de crescer, porque a gente investiu já em anúncios, em criação de listas, e o retorno não foi tão bom quanto o retorno orgânico, então eu gosto muito mais do orgânico, porque eu me sinto que eu estou arriscando menos, que eu estou arriscando só meu tempo, e tempo eu até tenho para perder, mas dinheiro não tanto assim, então eu gosto mais do crescimento orgânico.
E nessa questão ainda, Libe, na minha análise leiga sobre o assunto, acredito que você fez também muita pesquisa sobre público-alvo, quem que você quer atingir, não?
Sim, sim. Para o canal Libe Indica, até que não. Né? Que o canal Libe Indica, na verdade, é focado só na busca. A pessoa pesquisou ali, o Ninter é boa, encontra meu vídeo. Né? Agora, o canal, os outros canais que eu gerencio, né, que é o meu outro, Libinha Dourado, e o canal da minha sogra também, que eu sou coprodutora do infoproduto dela, para esse sim, conhecer o público-alvo é muito importante. Igual agora, recentemente, a gente teve uma descoberta bem interessante do público-alvo do canal da minha sogra, que a gente descobriu que as pessoas que acompanham ela gostam muito de paisagens rurais. A gente não tinha percebido isso. Então, agora a gente focou em produzir mais paisagens rurais porque a gente viu que era algo que sempre dava certo toda vez que publicava. Então, entender o público-alvo ajuda demais, demais mesmo. Foi bom
ficar atenta, né, as nuances que eles vão trazendo também, né? Por exemplo, se você não tivesse atenta que os teus vídeos ou os teus conteúdos sobre paisagens rurais davam muito mais visualizações do que as não rurais, às vezes você podia perder uma oportunidade boa de negócio, não é mesmo?
Uhum. Oportunidade ali. A gente poderia não ter perdido se não tivesse sabendo analisar as métricas, né? O que o próprio Analytics vai dando de retorno para a gente. Isso é outro ponto também que a faculdade já supriu muito bem, que é o retorno do Analytics. Lá a gente ensina muito a ler métricas, e eu amo essa questão de métricas, acompanhar as métricas, métricas de crescimento, ver os números aumentando e ficando cada vez mais bonitos. Eu gosto demais de acompanhar métricas, e a faculdade tem também matéria sobre isso, que supre demais essa necessidade.
E quando você iniciou o curso de gestão em startups, você imaginou que ele poderia agregar tanto na sua vida e trazer tanto conhecimento quanto você tem passado para nós nesse curto momento que nós estamos conversando?
Na verdade, eu imaginei, porque como eu já tinha a experiência dos serviços jurídicos e notariais, né, que eu já tinha visto que era bem específico, bem voltado para o que eu precisava, aí antes de começar o curso de gestão de startups e empreendedorismo digital, eu dei uma olhadinha lá na como é que fala? Plano de ensino?
Grade curricular?
Grade curricular, isso mesmo, na grade, e eu vi que muito ali estava alinhado com o que eu precisava aprender ou com o que eu iria precisar saber em algum momento. E aí eu já vi logo que estava parecido com marketing digital, mas para mim não fazia muito sentido ter dois diplomas de marketing digital na mesma casa, né? O meu e o do meu esposo. Então era melhor a gente fazer essa divisão, cada um seguia um caminho para ter uns diplomas que fossem complementares ao invés de idênticos.
E deu certo.
Deu certo. Foi bom, igual essa matéria de edição que ele teve, que é algo que ele faz muito mais que eu não vou
Mas ele complementou.
ter. Mas ele complementou,
Que
exatamente.
legal.
Né, Poliana, parece que além de todo esse conhecimento de empreendedora digital ela tem alguma outra paixão, né? Não é isso?
Parece que tem 10 anos, se não me engano, de leitora assídua de livros, não é, Líbida?
Eu já li mais de 600 livros. Eu não sei exatamente quanto mais, mas já passou dos 600, já eu parei de acompanhar um por um, mas eu gosto muito de ler. Acho que 100% da minha personalidade comunicativa e dos meus objetivos e das coisas que eu vou definindo na minha vida e conquistando e definindo e conquistando está relacionado à leitura, sabe? De algum modo, a leitura influencia tudo, tudo na minha vida.
E você, como
Leio muito
empreendedora
pouco.
digital e gostar do digital, você prefere o livro físico ou no digital?
Digital.
Não nega, né, Libra? Não, não nega.
100% digital. Inclusive, eu quero ver a questão também depois, procurar não receber os livros físicos da Uninter. Provavelmente tem essa possibilidade, né? Para quem não quer, eu lembro que eu recebi uma cartinha uma vez falando que dava para a gente não receber e eu acabei não indo optar para não receber. Eu, na minha, no meu curso, eu não recebo mesmo. Só que o do meu esposo, ele recebe. E tem lá, né, o Libri, é assim que fala o nome da plataforma? Que tem acesso a
Sim,
todos os livros?
na árvore de livros lá, né? Biblioteca
Exato.
virtual.
A biblioteca virtual e tem também, né, para que dá para você ler no computador, dá para você ler no celular. E eu sou bem mais adepta à leitura no digital. Acho que flui mais rápido também do que no papel. Já fui muito apaixonada pelo livro de papel, mas hoje eu sou muito adepta ao minimalismo, sabe? Ter menos coisas possíveis, ter menos coisas para limpar, porque também eu sou um pouco preguiçosa, não gosto de ficar limpando nada.
E nesse
Então,
sentido ainda, Libna, quais são os gêneros mais preferidos que você tem aí na sua biblioteca, seja ela virtual ou física?
olha, eu sempre estou ouvindo um audiobook de desenvolvimento pessoal e lendo um romance. São os dois gêneros assim que eu fico sempre, você sempre vai me encontrar com um de desenvolvimento pessoal e um romance. O romance é aquele que, assim, eu gosto de ler livros que sejam leves, livros que me tragam aquela vida assim que eu idealizo, entendeu? Aquela vida assim que eu falo, esse livro deixou o meu dia mais leve. Aí eu gosto de ler. Eu não gosto de ler livros muito pesados, livros de crimes, de terror, de suspense, porque eu acho que a leitura ela tem que ser prazerosa para mim. E prazerosa, no caso, é quando é um livro divertido, um livro que me faz rir, um livro que me faz idealizar uma vida. Aí sim eu acho legal. E o de desenvolvimento pessoal, eu gosto muito daqueles livros de Napoleão Hill, é meu autor favorito da vida. Acho que não demora muito para eu terminar de ler todos os livros que esse homem já publicou. E sempre tem algum outro de desenvolvimento pessoal que eu gosto muito de ouvir. Eu sou muito adepta também a audiobooks.
Muito
É
legal.
a facilidade que a tecnologia nos trouxe, né? Poder muitas
Exato.
vezes estar tá ouvindo um livro que você não tem chance de estar parando para escutar. E hoje, Libna, você se sente realizada com tudo isso que você está construindo e está desenvolvendo na sua carreira, tanto pessoal quanto profissional?
Sim. Na verdade, quando eu comentei até com a Poliana, quando eu comecei no ramo, eu achei que o crescimento seria muito mais rápido, bem mais rápido mesmo. Eu entrei um pouco iludida, para falar a verdade, entendeu? Eu achei que seria muito mais fácil, porque assim, quando a gente vê o palco do outro, a gente acredita que foi fácil, né? Mas quando você tá ali fazendo, no campo de batalha, realmente vendo como são as coisas, você vê que não é tão fácil assim. Então, assim, a criação do nosso infoproduto levou um ano. A gente foi para o Pará, a gente se mudou para o Pará. Ficou um ano gravando as aulas e agora que as coisas começaram a decolar de fato, entendeu? Eu achei, porque eu sou muito de idealizar, muito mesmo, que eu estaria bem mais longe hoje. Mas eu vou falar a verdade, tá indo muito bem. Nosso dia a dia, assim, tá saindo os resultados que a gente espera. Tá tendo crescimento todos os dias, tem uma evolução, igual nossos objetivos. Quais são? Fazer vendas, né, do treinamento, com certeza. Crescer o canal, aumentar a nossa lista de prospectos, que é assim que chamam os futuros, os possíveis clientes. E tudo isso está aumentando todos os dias. Todos os dias tem novos inscritos no canal. Não tem vendas necessariamente todos os dias, mas esse final de semana teve uma boa quantidade de vendas. E aí a gente está vendo a evolução, entendeu? Não do jeito que eu imaginei que seria, mas do jeito que eu imaginei também seria fácil demais. Que não foi bem assim.
Muito legal, né, Poliana? A gente vê que a pessoa, apesar de não ter se formado ainda pela instituição, pelo Uninter, ela já está aplicando muito, muito forte o que ela tem aprendido dentro do ambiente virtual e dentro da sala de aula, né?
Com certeza, Maurício. Eu ressalto ainda que eu achei muito interessante essa questão de eles trabalharem em conjunto, né? Então, você tem o marido, que tem o marketing digital, e ela, o empreendedorismo digital, que apesar, como a gente já tinha comentado, não são áreas iguais, mas se complementam. Então, assim, trabalhar em família, estar os dois juntos, essa questão que ela falou, de poder trabalhar em casa, né? Fazer o horário dela. Então, eu queria saber de você, Libina. É a profissão que você sempre quis?
Nunca me passou pela cabeça, sendo bem sincera, eu nunca imaginava. Eu não me via expondo a minha vida, porque de certa forma, quando você grava vídeos, você está se expondo de uma certa maneira, né? Nunca me vi fazendo isso. Eu achava mesmo que eu seria concursada, ir para a área ali do direito. Eu passei o meu ensino médio inteiro falando que seria assim a minha vida. Mas quando chegou na hora do vamos ver, eu vi que esse ramo é muito maravilhoso. É muito mais do que eu quero para minha vida. E é como eu me enxergo daqui 10 anos. Mas eu mudo de ideia, eu vou falar a verdade. Porque tanto é que eu tinha tanta certeza, eu passei tanto tempo, desde os meus 14 anos, falando, ah, eu vou prestar concurso e tal, e depois chegar assim, mudar, foi uma mudança bem drástica, mas eu tô bem realizada e não me vejo fazendo outras coisas aí nos próximos 10, 20 anos, não. É isso mesmo. Ah, eu gostaria de ressaltar, minha mãe, ela é comerciante, ela tem loja. Então, o apoio dela também para o que eu estou fazendo hoje, que é empreendendo no digital, é muito maior. Ela acha que agora estou no caminho certo, mais do que se eu tivesse prestado concurso e tal. Ela me apoia 100% nesse ramo.
Olha só que legal.
Bem legal, porque assim, o digital é novidade, né? É muito fácil para o pai, para uma mãe que não está assim tão entendido do que está acontecendo, dessa transformação, falar, não, esse não é o caminho, vai prestar o seu concurso. Mas já na minha mãe, não, ela, você está certa, continua, esse é o caminho, eu sei que você está mais melhor, mais feliz, mais realizada aí, pode continuar, me apoia 100%.
Até porque, né, Libina, no seu caso, o concurso público traz a estabilidade, né? Então, você sabia que ia ter o salário lá todo mês bonitinho. E agora, empreendendo digitalmente, é bem mais complicado, né? Você tem que fazer todo esse processo para conseguir a venda no final das contas e conseguir se manter no mês, né?
Sim, e a gente não tem como falar, a venda vai vir hoje, não tem. Vendeu, ótimo, comemora, seja feliz, mas e amanhã vai ter de novo? Não sabemos. Vamos fazer nossa parte aqui e torcer.
Muito
É,
legal, muito legal.
no empreendedorismo é assim, você tem que ter assim um pouco de sangue frio para aguentar esse tipo de não estabilidade. Você não dá para contar. Agora, uma coisa que o digital oferece e que o comércio físico, né, que é o caso da minha mãe, não oferece, é a escala e o crescimento exponencial. Um canal no YouTube, por exemplo, depois que ele começa a monetizar e gerar renda, se a pessoa continuar publicando, ele nunca mais vai render o mesmo valor que o mês anterior. Ele vai sempre crescendo, porque cada vídeo que publica é uma sementinha que a pessoa plantou, que vai continuar gerando visualizações e renda e receita. Mesmo que ela tenha feito isso há muito tempo atrás, e aí ela continua publicando, vai virando uma bola de neve que cresce exponencialmente. Isso o digital proporciona que, de certa forma, o comércio físico não proporciona, né? Isso me encanta muito, muito, muito mesmo.
Muito legal, né, Poliana? Infelizmente, nosso quando o papo é bom, ele passa rápido, né? A gente já está
É
chegando ao
verdade.
fim, já está chegando ao fim do nosso programa.
É verdade, Maurício, um papo bom passa rápido, né? Deixo aqui já meu agradecimento à Libna, ao Maurício, por mais essa edição. E deixar esse espaço, Libna, para você fazer suas considerações finais, mais algumas dicas que você queira dar para os empreendedores, futuros empreendedores digitais, deixar o seu canal no YouTube. Esse é o momento. Esse é o momento.
Tá bom. Ó, eu agradeço muito pelo convite. O fato de eu ter sido convidada aqui agora para fazer essa entrevista com vocês só prova o poder e o potencial do digital. Então, eu me sinto muito grata pelo reconhecimento de vocês, de ter me convidado para cá. E me sinto muito grata pelo digital, que tem me proporcionado isso, me ter proporcionado essa visibilidade, entendeu? Porque se eu não tivesse realmente metido a cara, gravado um vídeo a respeito, eu não estaria aqui hoje. Então, se você que está assistindo tem alguma intenção, pensa, mas talvez tenha um pouco de vergonha de botar a cara aí para o digital, vá porque vale a pena. É basicamente isso. O meu canal, né, é o Libindica, onde tem o um vídeo lá falando sobre a Uninter, que é o vídeo mais visualizado do canal. E eu tenho o meu canal Libna Dourado, que é mais voltado para o empreendedorismo, marketing digital. É onde tem um conteúdo mais denso de verdade.
Muito legal, Libina. Muito obrigado pela sua participação. Poliana,
Eu que
muito
agradeço.
obrigado. Estamos aqui encerrando mais uma edição do Aprendi, Agora Eu Faço. Voltamos daqui 15 dias com mais uma história, mais um convidado para vocês. E aguardamos vocês na próxima. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento.